Como eu disse, nessa noite, nós ouvimos, através das canções, dos hinos, da leitura, a nossa reunião, a nossa celebração nessa noite, e terminou até esse momento com o louvor que o irmão Sérgio cantou, dizendo: busque a Jesus. A nossa celebração, ela está apontando para Jesus. Ela aponta, ela direciona para o Senhor. Desde os primeiros hinos, as leituras, os louvores agora, os últimos que foram cantados, nós estamos apontando para Jesus. E não é diferente na mensagem dessa noite. Eu sempre gosto de compartilhar o processo de busca da mensagem. Essa semana foi um pouco difícil, porque ao meu coração veio um tema dizendo que a nossa esperança tem um nome. Esse é o tema da mensagem. A nossa esperança tem um nome. Mas no meio do caminho eu não consegui achar um texto que se encaixasse. E aí o Senhor tocou meu coração: fale sobre isso nessa noite. Fale sobre a nossa esperança tem um nome. A minha esperança tem um nome. E eu pergunto para você: qual é o nome da sua esperança? Eu convido você a abrir o livro de Mateus, o Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, e versículo 27. Todos podem dizer amém? Diz assim na minha versão: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Na versão da NVI diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar hora que seja a sua vida também? Esse é um convite do Senhor Jesus, dizendo que para nós não nos preocuparmos. E é difícil. Eu, na quarta-feira, também compartilhei com os irmãos, dizendo que nós chegamos ao meio do ano. Não é, Sérgio? Chegamos ao meio do ano, Pedro. 30 de junho. Talvez não seja exato, mas é o meio do ano, de certa forma. Mês 6, terminamos em dezembro. E nós, geralmente, temos mensagens de final de ano, com temas sempre de uma maneira, fazendo com que nós venhamos a avaliar o ano que passou. Ou mensagens do início do ano, que sempre incentiva você a traçar metas ou ter esperança, olhar para o futuro. Mas o Senhor me colocou uma mensagem no meio de ano. Por que uma mensagem do meio do ano? Porque já passou muita coisa. Você traçou planos lá atrás. Você estabeleceu algumas metas, algumas vontades, desejos. E você está no meio do ano e de 2018 e de repente está avaliando e vendo que não foi muito bom, ou não conseguiu alcançar aquilo que você queria, ou se está ainda a caminho, de repente teve surpresa, fatos inesperados acontecem, coisas que você não previa, situações que de repente tomam o seu tempo que você não tinha. E o Senhor Jesus, ele fala para você: não se preocupe, não vos preocupeis. Nós estamos no meio do ano de 2018. Quem esperaria que o Brasil iria parar por causa dos caminhoneiros, que as pessoas sairiam desesperadas para o mercado, que enfrentariam filas nos postos de gasolina? Quem diria que isso aconteceria? Mas aconteceu. Um fato inesperado. Nós temos irmãos da nossa igreja que foram para um lugar e não conseguiram voltar. Como pode isso? Num país igual nós, com fartura, se eu não me engano é a quinta ou a sexta economia do mundo, está dessa maneira. Você olha para o cenário econômico, aquela melhora que aparentava ter ocorrido no início do ano já caiu por terra. Já não acontece. Já houve reavaliações e redução de crescimento através dos órgãos que cuidam da economia, como o Banco Central, entre outros. Você olha para o cenário político, você esperava que fosse ser diferente, mas não. Continua as mesmas situações de prisões, corrupção, é a força, a quebra de braço entre judiciário, entre Ministério Público, Polícia Federal, Quem diria que nós, brasileiros, entenderíamos e conheceríamos tão bem os ocupantes dos cargos do Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, me confundi agora, mas tem dois. Olha, para você ver, eu não sabia. Para mim era o Supremo, mas não, tem o Superior Tribunal de Justiça ainda. É interessante, nós estamos nessa realidade. E aí a preocupação, ela chega. Ela está presente na sua vida. Na minha também. A preocupação é uma coisa quase que imperativa. Ela vai se fazer presente. A preocupação, ela é algo que... ela antecipa eventos da sua vida. Você já está ocupado antecipadamente. E talvez, para você, para mim, quando nós olhamos uma pessoa que está ocupada, aquela pessoa dinâmica, isso até aos olhos, a princípio, parece bom. Mas a nossa vida, ela está muito corrida. Muito corrida. São várias situações que demandam a nossa atenção ao mesmo tempo. E cada vez mais, porque com o advento das tecnologias, redes sociais, telefone, você está disponível para a pessoa. Com o WhatsApp, então, nem se fala. A pessoa sabe se você leu a mensagem ou não. E se você não responde, fica difícil, né? Eu já até aviso para os meus amigos, os irmãos da igreja que sabem, que eu sou ruim de WhatsApp. Eu sou ruim, eu demoro para responder. Mas não é falta de educação, irmãos. É porque eu sou meio assim mesmo. Às vezes eu deixo o telefone na sala quando eu estou no quarto. E quando eu estou na sala, quando eu estou no quarto, eu deixo o telefone na sala. Acontece isso. Por quê? Porque nós sempre estamos ocupados. Você conhece alguém que não tem preocupação? Seja sincero. Você conhece alguém que não tem preocupação? Alguém aí do fundão, aí, alguém conhece alguém que não tem preocupação? Dodó, você conhece alguém? Júlia, conhece alguém que não tem preocupação? Eu não conheço, a não ser as crianças. A não ser as crianças. É por isso que a gente lembra do passado com muito carinho. A gente vai lembrando do passado. Quando você está com 20, você lembra dos 15. Quando você está... eu sou assim, não sei se você é, mas eu sou meio saudosista. Quando você está com 30, você lembra dos 25. E eu, essa semana, ontem, inclusive ontem, eu passei a contar o meu caminho para os 40. Olha só que beleza. Eu estava contando, né, a minha saída dos 30, mas agora estou caminhando, contando o caminho para os 40. Cheguei aos 35. Eu estou com os 35 e as preocupações são outras, diferentes, mas ainda são preocupações. Mas eu pude parar ontem uns minutos e sentar e, no silêncio, falar para Deus, falar para o Pai: Senhor, obrigado por mais um ano. Eu te agradeço. Eu te agradeço por mais um ano. E essa ordem de Jesus falando: olha, não se preocupe, ou não vos preocupeis, completando o versículo, com o que há de vestir, com o que há de comer. Você lendo esse Mateus capítulo 6, é muito difícil na nossa realidade. Na realidade das pessoas que ouviram diretamente de Jesus, provavelmente também deveria ser, porque eles estavam debaixo do Império Romano, debaixo de uma religião muito forte, judaica, com muitas regras. E você fica imaginando que, como eu posso deixar de me preocupar? Como eu consigo fazer isso, Jesus? É quase impossível esse seu convite, ou esse seu mandamento, essa sua orientação. É quase que impossível eu deixar de ser uma pessoa preocupada. É quase irreal essa sua afirmação, ou esse seu convite para mim. Por quê? Por que que é quase real? Primeira coisa que eu imagino em nossas vidas, que é muito difícil de deixar de se preocupar, é que a realidade, o mundo concreto, ele exige mais. Primeira coisa que eu imagino é que a realidade, ela exige muito mais. Essa semana eu ouvi não lembro onde, mas uma pessoa dizendo que as experiências, elas valem mais do que as teorias. Não quero entrar em discussão sobre ciência e tudo mais, mas isso é uma verdade, se não é uma verdade plena, mas 99% ela é uma verdade, que a experiência, a prática, ela ela é muito mais do que a teoria. Uma pessoa somente teórica fica, às vezes, apenas no abstrato, não executa. O bom é quando você concilia as duas coisas, a teoria com a prática. Mas precisa da prática, não é, Ricardo? Se eu sou uma pessoa que só estuda lá música, você tem um aluno que só estuda, mas nunca vai para a prática. Ele não vai para frente. Desculpa se eu falei alguma coisa errada nesse sentido, mas eu acho que é assim. Ele precisa praticar a teoria. É nesse sentido que eu quero dizer. Então a realidade, ela te exige mais. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, estava aprendendo a tocar violão, eu aprendi lá algumas coisas da teoria, mas eu precisava ir para a prática. Eu precisava ir lá dedilhar, eu precisava calejar os dedos. Doía, mas ficava lá na frente do rádio ouvindo as músicas e executando as notas. Porque a prática, nesse sentido, ela vale mais do que a teoria. Então, o que eu quero dizer é que a realidade, ela vai exigir muito mais de mim e de você. A experiência, ela vale mais do que muitas teorias. Queremos muitas vezes que Deus atenda às nossas expectativas, mas na verdade a gente tem que entender que Ele tem compromisso com a promessa dele na vida, na minha vida e na sua vida. A gente quer que o Senhor, Ele cumpra as expectativas minhas, pessoais, na minha vida, mas eu preciso entender que nem sempre vai ser assim. O que importa para Deus, para o nosso Pai, para o Senhor Jesus, para aquele que reina na minha e na sua vida, é que a promessa dEle, que Ele fez para você e para mim, para a sua família, para nós aqui como igreja, é que a promessa dEle seja cumprida. Quantos podem dizer um amém?
Amém.
É difícil, porque eu quero ser atendido na hora, no momento, na realidade, no espaço que eu quero. Mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Às vezes não é o momento para que você receba, de repente, aquela promoção que você almeja. De repente, não é o momento para que você venha receber aquele auxílio. Porque você precisa passar por uma experiência. Você precisa ter esse seu momento para que você aprenda, para que você construa a sua identidade, até mesmo o seu caráter. Quarta-feira nós estávamos compartilhando sobre Salmo 42, quando o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista dizendo, ele estava triste, e ele dizendo para ele mesmo, para a sua alma: por que você está triste? E logo após ele vem e diz: olha, espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. A minha alma e eu vou louvar o Senhor. O ser humano como um todo, a minha vida vai louvar o Senhor. A tristeza muitas vezes serve para isso, para que o Senhor venha trabalhar dentro dessas lacunas, ou quem sabe, numa linguagem de construção, essas fissuras que podem acontecer na sua alma, essas rupturas, para que o Senhor venha e preencha e coloque o bálsamo dEle em sua vida, e você possa reconhecê-lo e conhecê-lo cada dia mais. Jó sofreu muito, mas ele dizia assim: bem sei eu dos planos que Deus tem para mim. E Jó, ele não sabia que teria aquele fim maravilhoso, não sabia, mas ele creu no Senhor todos os dias, experimentou a realidade da vida. Talvez eu e você precisamos experimentar essa realidade da vida para que possamos crescer. Às vezes é difícil, pode doer, pode machucar, mas nós precisamos aprender a lidar com isso, com a tristeza, que é um sentimento, é uma emoção que pode fazer com que nós venhamos a crescer. Paulo, ele diz em Filipenses, para que nós não andemos ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, que nós cantamos aqui nessa noite, apresentemos os nossos pedidos a Deus. Ele diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Oração, súplica, ação de graça. Na escola dominical, nos domingos pela manhã, nós falamos aqui sobre a disciplina cristã e alguns itens da disciplina cristã que são importantes, como a oração, a solitude, a meditação na palavra. Precisamos trazer todos esses elementos para nós. Nós esquecemos muitas vezes. Por quê? Porque eu estou ocupado. Porque eu estou preocupado. Eu me esqueço de orar. Eu me esqueço de meditar na palavra. Às vezes parece que não funciona. Às vezes você pode achar que a sua ação naquele momento está resolvendo a situação. E de fato pode acontecer. Mas você resolveu sem ter a companhia de Deus. E aí eu entro no segundo ponto da nossa mensagem. Se o primeiro, a realidade, ela exige mais de mim, quando eu estou em um momento difícil, estou preocupado, em que a minha esperança, ela não tem nome, a minha esperança não tem alguém para ocupar esse cargo, eu entro numa lógica de substituição. Por quê? Porque eu preciso resolver o que eu tenho que resolver. Eu preciso ter esperança em alguma coisa. Muitos colocam um nome na esperança, no dinheiro. Eles confiam e esperam na sua capacidade financeira. Outros não esperam na capacidade financeira e confiam no cartão de crédito. Depois vem a conta. Complicado. Com juros de 400% ao ano. Tem gente que tem a esperança no cartão de crédito. Eu ouvi esses dias que é uma ilusão, porque o crédito, ele não te fala que você vai ter uma dívida, que você está endividado. Não, você tem crédito. É mais bonito falar do que você vai contrair uma dívida, ou ter uma dívida. É mais bonito falar que você tem crédito, não é? Não, pode vir aqui. E quem não gosta de saber que tem crédito? Eu gosto. Eu teve uma época que estava difícil de ter crédito, gente. Era muito difícil, estava, olha, difícil mesmo. Quando eu consegui financiar um Cliozinho 2006 com 40 mil quilômetros rodados, eu falei, olha, recebi uma benção. E recebi mesmo, paguei lá, tive que pagar juros também um pouquinho, mas foi o Cliozinho que me levou e trouxe para Santo André quando eu namorava com a Eliana. Foi uma benção. O que eu troquei de óleo e pastilha de freio não está escrito. Vindo da Penha até aqui. E umas multinhas no meio do caminho. Que eu andei, né? Investimento, ela falou, investimento. Mas é verdade, a gente confia no crédito, a gente coloca a nossa esperança nessas coisas. O que mais nós vimos nesse recente período aqui de Copa do Mundo é esperança, né? Muita gente colocando esperança em vários jogadores. A Argentina, nossos irmãos, colocando a esperança toda no Messi, não deu certo. Foram para casa mais cedo, deve estar chegando agora lá em Buenos Aires. Amém. Glória a Deus, irmãos. Brincadeira. O Brasil coloca a esperança no Neymar. Então, muitas pessoas colocam o nome na sua esperança. É a lógica da substituição. Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono, um alto, grande e sublime trono. E os anjos diziam: santo, santo, santo. Isaías, um profeta, e ele era um profeta muito ligado à corte, muito ligado ao reinado. Mas ele só viu o Senhor no capítulo 6. E ele traz essa referência da morte do rei Uzias, porque Uzias representava para Israel a conquista. Muitos dizem que depois de Davi, que foi o grande guerreiro do Senhor, que estabeleceu as fronteiras de Israel, unificou a capital, unificou Judá e Israel, era o grande conquistador. Depois de Davi vem Uzias, um grande conquistador também, um grande rei. E aí, o que eu penso de Isaías? Talvez durante um longo período de sua vida, ele depositava a sua esperança em quem? Em Uzias. Mas no capítulo 6, quando ele reconhece, ele fala: olha, no ano em que morreu em Uzias, eu vi o Senhor. Aleluias. Talvez a sua esperança que você tenha estabelecido tenha que morrer nessa noite, para que você possa enxergar a verdadeira esperança de Deus na sua vida. Jesus diz assim que, e é uma palavra que hoje em dia, num mundo que nada é absoluto, Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, muito conhecido esse versículo, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você conhece, você que é mais tardio aí de igreja, deve ter ouvido também de alguém. Mas Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Como o Sérgio trouxe a referência, eu sou a luz, que talvez muitas pessoas rejeitam. Hoje em dia, as pessoas não sabem o que fazer com a liberdade que têm hoje em dia. Não sabem o que fazer. Por isso que nós vemos o mundo indo de mal a pior. Pessoas cada vez mais desesperançadas, mais despedaçadas. Por quê? Porque entraram na lógica da substituição. Colocaram no lugar de Deus algum outro rei. Mas é um rei que não pode ajudar. É um rei que não pode fazer nada por ela. E muitas vezes, esse rei aí do mundo, ele escraviza, ele prende. Ele pode até parecer no primeiro momento agradável, mas o final é dor, é frustração. Mas Jesus diz para você nessa noite, e que nós, como cristãos, servos e filhos, essa mensagem tão conhecida, em que Jesus diz que Ele é o caminho, diferentemente de muitos outros sábios e de outras religiões que procuram mostrar o caminho, Jesus, ele diz: eu sou o caminho. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A lógica da substituição. Será que eu tenho substituído a minha esperança? Tenho colocado um outro nome na minha esperança? No lugar de Jesus, eu tenho colocado outras pessoas? Tenho colocado a minha família? Tenho colocado o meu carro? Tenho colocado a minha casa, o meu apartamento? Tenho colocado o meu emprego? O que você pode estar usando para ser uma esperança temporária? Uma esperança que não vai trazer fruto nenhum? O que eu tenho usado, colocado no lugar de Jesus como minha esperança? Dizem que a esperança é a última que morre, não é? Mas também dizem que a nossa esperança já morreu e ressuscitou. E essa é a verdade do Evangelho. É isso que diferencia os cristãos. Se eu não me engano, foi Martin Lloyd-Jones que disse isso. Diferente da fé dos cristãos é que eles não creem apenas em Cristo, em um homem. Não, eles creem que Jesus ressuscitou. E é isso que é brilhante na fé do cristão. Crer que Jesus ressuscitou. Eu até me arrepio sentindo isso, crendo nessa verdade, falando isso para vocês. Ele ressuscitou, meu irmão e minha irmã. Ele ressuscitou. E Ele é a nossa esperança. A sua esperança tem um nome, e é Jesus. A minha esperança tem um nome, e é Jesus. Também falamos que eu posso substituir, não é o nome da esperança? A realidade, ela exige mais. Mas tem uma outra coisa que pode fazer com que eu e você faça com que essa nossa esperança mude de nome, ou não tenhamos a esperança correta no coração. É quando o meu interesse é maior, meu interesse naquilo que eu preciso é maior do que o meu interesse pela presença de Deus. E o mundo, ele é muito sagaz em oferecer isso para mim e para você, oferecer respostas rápidas, soluções fáceis, caminhos mais curtos, portas largas. Por quê? Eu preciso conquistar. Eu não posso ficar com essa preocupação. Eu preciso de um resultado logo. Eu preciso alcançar o meu objetivo. E aí está o perigo. O perigo está muito nas facilidades. E eu posso ter uma conversão da minha mente, me interessando muito mais por aquilo que eu posso conquistar do que pela presença do Senhor na minha e na sua vida. Um claro exemplo disso é Moisés. Um exemplo positivo. Em Êxodo, se eu não me engano, capítulo 30 ou 33, agora me fugiu a memória. Mas depois que o povo de Israel cria o bezerro de ouro, depois que o povo de Israel comete diversos pecados e se afasta de Deus, mesmo Deus tendo tirado do Egito, tirado da escravidão, chega um momento em que Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, esse povo seu, esse povo, a sua família, esse seu povo, você vai, eu vou mandar um anjo com vocês, vocês vão entrar na terra, mas eu vou mandar um anjo com vocês, pode ir, porque se eu for junto, não vai dar certo, eu vou destruir vocês. Deus já estava meio cansado, e ele fala: esse povo obstinado, esse povo que eu tirei com mão forte do Egito, mas ainda assim eu vou cumprir com a minha palavra. A minha promessa é que vocês teriam uma terra que emana leite e mel. Foi isso que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu não vou com vocês. Aí Moisés diz a palavra que Moisés vai à tenda do encontro com Deus. Vai falar face a face com ele. E Moisés chega e fala assim: olha Deus, esse povo não é meu não. Esse povo é seu. Não é meu. Olha, esse povo é seu. E se você se agrada de mim, da minha vida, olha Moisés, a autoridade, olha a ousadia de Moisés, a intimidade. Deus, ele exige que nós tenhamos reverência, temor, mas ele é um Deus acessível, que ele vai ouvir você quando você for bem claro com ele. Moisés se coloca numa posição de intermediador e fala: se você se agrada de mim, me fale os teus planos, Deus, para que eu os cumpra. Outra coisa, Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faças ir, eu não vou. Olha o diálogo que Moisés tem com Deus. Qual que é a resposta de Deus para Moisés? Olha, eu me agrado de você, eu te conheço pelo nome. O Senhor, diferente de outros deuses, ele de fato é um pai em que muitas vezes nós temos conversas sérias, mas desde que o meu interesse esteja no Pai, eu não sentiria alegria se a Isabela gostasse de mim, porque eu propicio brinquedos para ela, diversão, não ficaria feliz. Mas é tão gostoso quando do nada ela vem, faz um carinho em mim e diz: papai, te amo, sem presente, sem momento de distração, sem nada. É o interesse apenas em mim, é o interesse apenas na mãe. Nós precisamos manter o nosso interesse em Deus e falar como Moisés. Desconfiar do nosso senso de direção, foi o que nós falamos hoje pela manhã. Já pensou se Moisés falar: ah, tudo bem Deus, olha, deixa comigo deixa comigo e com os anjos que o Senhor vai mandar comigo, pode deixar, a gente vai. Mas não. Interesse por Deus. E essa é uma passagem maravilhosa. Eu aprecio demais. Porque Moisés, ele tem esse diálogo. E depois que Deus confirma que vai, tudo bem Moisés, eu vou acompanhar vocês, Moisés, ele pede algo a mais. Moisés fala: Senhor, agora mostra-me a tua glória. Mostra a sua glória para mim, Senhor. Moisés, coloca no meio da fenda, que eu vou passar a minha bondade por cima de você. A bondade do Senhor está presente nesse lugar, se você se colocar no interesse e o seu coração em sua direção. Aleluia. Aleluia. Não há mais nada importante na minha vida e na sua vida do que saber que a bondade do Senhor me seguirá por longos dias, que estará comigo por todos os dias, independente da sua preocupação, independente da situação que você se encontra. E como foi dito aqui já, você não é o único a ter problemas. Nós estamos aqui, se eu perguntar e pedir para levantar a mão, cada um vai ter uma questão a ser resolvida, a ser solucionada. Mas a bondade do Senhor está aqui nessa noite. Paulo diz assim: olha, permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Três coisas: fé, esperança e amor. Em um mundo cheio de preocupações, em um mundo cheio de desafios, desafio para o jovem na faculdade, no cursinho, as amizades, a cultura do prazer que está presente, a cultura de que tudo pode, a cultura do deixa a vida me levar, busque interesse pela presença de Deus na sua vida. Saiba disso, porque no momento que você precisar de esperança, você vai saber o nome dela. Nós vemos pessoas perdidas cada vez mais, pessoas que precisam de esperança, e eu e você somos a resposta. Jesus veio cumprir aquilo que Deus planejou, ser a nossa esperança. Eu fico imaginando os primeiros cristãos perseguidos, mortos, e quem era a esperança desses homens e dessas mulheres? Jesus. Eu fico imaginando os homens que no período da Idade Média buscaram a reforma da igreja, com movimentos em que queriam trazer de volta a essência do cristianismo para a palavra de Deus, para a liberdade cristã na presença de Jesus, sem mecanismos de controle, sem exigências para se ter acesso ao verdadeiro Deus. O quanto eles foram perseguidos. Homens que escreveram Bíblias e traduziram para a língua do seu povo, como William Tyndale, britânico, que traduziu a Bíblia para o inglês. E eu fico imaginando aquele homem tentando escrever a Bíblia, traduzi-la, debaixo de perseguição, dentro de um lugar, uma sala, à luz de velas. Hoje eu tenho dificuldade para ler a Bíblia com uma iluminação em LED. Imagine você traduzir a Bíblia e ainda divulgar o Evangelho à luz de velas. Essas pessoas me inspiram, porque a esperança dele não estava no conhecimento que ele tinha. A esperança dele não estava no governo, não estava no rei, não estava na sua capacidade. A esperança dele estava em Jesus, que ele queria ver uma terra, um lugar transformado. E a minha esperança nessa noite é que o Senhor brilhe em sua vida, é que você brilhe a luz de Jesus, para que possamos chegar em um momento em que podemos dizer que realmente a nossa vida, ela está sendo uma resposta. Ela está sendo uma resposta para a esperança de alguém. Que a minha vida, em quem eu espero, um dia vai tornar nova todas as coisas. E um novo céu e uma nova terra eu poderei morar. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nesse momento. Que o Senhor possa falar ao seu coração mais através dessa palavra. Não vos preocupeis. Não vos preocupeis. Essa é a mensagem de Jesus. Porque eu sou a sua esperança. Aleluia. Assim como foi com Abraão, que já não tinha nenhum vigor, e Sara também já não tinha mais o costume da mulher, como diz a palavra, não tinha até mesmo capacidade física para poder gerar um filho, mas a esperança dele era o quê? A promessa do Pai. Não se iluda com as suas expectativas, mas creia na promessa de Jesus.